Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 18. Obstáculos à reforma. Até certo ponto, a Bíblia tem sido introduzida em nossas escolas e alguns esforços têm sido feitos no sentido da reforma. É, porém, mais difícil adotar os princípios corretos depois de estar por tanto tempo habituado aos métodos populares. As primeiras tentativas para mudar os velhos costumes trouxeram duras provas aos que queriam trilhar o caminho indicado por Deus. Foram cometidos erros e houve grande prejuízo. Tem havido obstáculos cuja tendência é conservar-nos numa orientação comum, mundana, e impedir-nos de assimilar os verdadeiros princípios educacionais. Para o não convertido que vê as coisas do ponto de vista do egoísmo humano, da incredulidade e indiferença, os retos princípios e métodos têm parecido errôneos. Alguns professores e administradores apenas meio convertidos são pedras de tropeço para os outros. Aceitam alguns pontos e fazem reformas pela metade, mas ao vir maior conhecimento, recusam-se a avançar, preferindo trabalhar segundo as próprias ideias. Assim fazendo, colhem e comem daquela árvore de conhecimentos que coloca o humano acima do divino. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Estaríamos muito adiante da condição espiritual em que nos achamos, caso avançássemos segundo a luz que nos foi enviada. Ao serem defendidos novos métodos, tantas indagações duvidosas têm sido apresentadas, tantos concílios reunidos para tentar discernir todas as dificuldades, que os reformadores têm sido entravados e alguns deixaram de insistir em reformas. Parecem impotentes para resistir à corrente de dúvidas e críticas. Foram relativamente poucos os que receberam o Evangelho em Atenas, porque o povo nutria orgulho de sabedoria intelectual e mundana e consideravam loucura o Evangelho de Cristo. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 25, 23 e 24. Precisamos agora recomeçar novamente. Cumpre entrar nas reformas com alma, coração e vontade. Os erros podem estar encanecidos pela idade. Esta, porém, não torna o erro verdade, nem a verdade erro. Faz muito tempo que os velhos costumes e hábitos são seguidos. O Senhor quer que toda ideia falsa seja afastada de professores e alunos. Não temos liberdade para ensinar o que se harmoniza com as normas do mundo ou da igreja, simplesmente por ser costume assim fazer. As lições ensinadas por Cristo devem servir de norma. O que o Senhor ensinou relativamente à instrução a ser ministrada nas nossas escolas deve ser rigorosamente observado, e caso não se vá na direção de uma espécie de educação inteiramente diversa da que tem sido seguida em algumas de nossas escolas, não valeria a pena termos incorrido num ônus de compra de terras e construção de edifícios escolares. Insistem alguns em que se os ensinos religiosos forem tornados preeminentes em nossas escolas, estas se tornarão impopulares, que os que não pertencem à nossa fé não as apoiarão. Muito bem, vão eles então a outras escolas, onde encontrarão um sistema educativo segundo o seu gosto. Com essas considerações, é desígnio de Satanás impedir a realização do objetivo pelo qual nossas escolas foram estabelecidas. Entravadas por seus ardis, os diretores raciocinam segundo a maneira do mundo, copiando-lhe os planos e imitam-lhe os costumes. Muitos têm manifestado tanta falta de sabedoria do alto que se unem com os inimigos de Deus e da verdade em prover entretenimentos mundanos para os alunos. Assim fazendo, trazem sobre si mesmos o desagrado de Deus, pois desencaminham a juventude e fazem obra para Satanás. Essa obra, com todos os seus resultados, eles terão de encontrar perante o tribunal de Deus. Os que seguem tal orientação mostram que não podem merecer confiança. Uma vez praticado o mal, podem confessar seu erro. Poderão, todavia, anular a influência que exerceram. Há de o bem-estar ser pronunciado sobre os que foram infiéis a seu legado. Esses obreiros infiéis não construíram sobre a rocha eterna, e seu fundamento se demonstrará areia movediça. Quando o Senhor exige de nós que sejamos distintos e diferentes, como podemos cobiçar popularidade ou imitar os costumes e práticas do mundo? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de números e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra grande cegueira. Fossem algarismos prova de êxito e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são claramente mais numerosos. É o grau de poder moral que permeia a escola, o que lhe demonstra a prosperidade. É a virtude, a inteligência e a piedade dos que compõem nossas escolas, não seu número, que deve ser fonte de alegria e reconhecimento. Devem, então, nossas escolas se converter ao mundo e seguir-lhe os costumes e modas? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Os homens empregarão todos os meios para tornarem menos destacada a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os observadores do primeiro dia da semana. Foi-me apresentado um grupo com o nome de Adventistas do Sétimo Dia, o qual estava aconselhando que a bandeira, ou sinal que nos torna um povo distinto, não deveria ser salientada de maneira tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método para assegurar êxito a nossas instituições. Não estamos, porém, em tempo de arriar nossa bandeira, de nos envergonharmos de nossa fé. Esta distintiva bandeira, descrita nas palavras, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse 14, verso 12, deve ser levada através do mundo até ao fim do tempo da graça. Ao passo que devem ser aumentados os esforços para avançarmos nos diferentes lugares, não devemos esconder nossa fé para assegurar mais apoio. A verdade deve alcançar as almas prestes a perecer, e caso ela seja de algum modo oculta, Deus é desonrado e sobre nossas vestes se encontrará o sangue dos perdidos. Enquanto os que se acham ligados a nossas instituições andarem humildemente diante de Deus, os seres celestiais hão de cooperar com eles. Conservem, porém, todos em mente o que Deus disse: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Nunca, ainda que seja por um momento, deve ser dada a alguém a impressão de que lhe seria proveitoso ocultar sua fé e doutrinas diante do povo incrédulo do mundo, temendo não ser altamente estimado se seus princípios forem conhecidos. Cristo exige de todos os seus seguidores confissão aberta e corajosa de sua fé. Cada um deve ocupar sua posição e ser aquilo que Deus designa que ele seja, como espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Todo o universo olha com inexprimível interesse para ver a obra final do grande conflito entre Cristo e Satanás. Todo cristão deve ser uma luz, não escondida ou debaixo da cama, mas posta numa posição bem alta, para que ilumine a todos quantos se acham na casa. Jamais, por covardia ou tática mundanas, deixemos que a verdade de Deus seja obscurecida. Embora, em muitos sentidos, nossas instituições de ensino tenham adotado conformismo com o mundo, embora tenham, em direção a ele, avançado passo a passo, são ainda prisioneiros de esperança. Zacarias 9, verso 12. A fatalidade não teceu suas malhas em torno de suas atividades a tal ponto que tenham de permanecer impotentes e na incerteza. Se derem ouvidos à sua voz e seguirem em seus caminhos, Deus os corrigirá e ensinará, e os trará de volta à sua exata posição de distinção do mundo. Quando se discernir a vantagem de trabalhar fundamentado nos princípios cristãos, quando o eu estiver escondido em Cristo, se fará progresso muito maior, pois cada obreiro sentirá sua própria fraqueza humana. Ele suplicará de Deus sabedoria e graça, e receberá o divino auxílio prometido para cada emergência. As circunstâncias adversas deveriam criar o firme propósito de vencê-las. Uma barreira vencida dará maior coragem e condições para ir avante. Basta marchar na direção certa e iniciar uma mudança sólida, inteligentemente. Então as circunstâncias se demonstrarão uma ajuda e não um embaraço. É preciso começar. O carvalho começa na semente. Aos professores e administradores. Apelo a nossas escolas de ensino superior a que apliquem um saudável discernimento e trabalhem num plano mais elevado. Nossas instalações educacionais devem ser purificadas de toda impureza. Nossas instituições têm de ser dirigidas com base em princípios cristãos, caso queiram vencer todo o empecilho. Se forem dirigidas segundo a sistemática do mundo, haverá falta de solidez na obra, uma falta de perspicaz discernimento espiritual. A condição do mundo antes do primeiro aparecimento de Cristo é um quadro da condição do mundo exatamente antes do segundo advento. O povo judeu foi destruído porque rejeitou a mensagem de salvação enviada pelo céu. Será que aqueles que vivem nesta geração, a quem Deus tem enviado grande luz e maravilhosas oportunidades, vão seguir o exemplo dos que rejeitaram a luz para sua própria ruína? Muitos hoje vivem como se estivessem usando um véu sobre o rosto. Esse véu é a simpatia com práticas e costumes do mundo, que oculta nessas pessoas a glória de Deus. O Senhor deseja que conservemos os nossos olhos fixos nele, para deixarmos de olhar para as coisas deste mundo. À medida que a verdade é introduzida na vida prática, a norma deve ser cada vez mais elevada, até estar à altura das exigências da Bíblia. Isso exigirá oposição às modas, costumes, práticas e filosofias do mundo. Influências mundanas, como as ondas do mar, arremessam-se contra os seguidores de Cristo para afastá-los dos verdadeiros princípios de sua mansidão e graça, mas devemos estar firmes nos princípios como uma rocha. Fazer isso requererá coragem moral, e aqueles cuja vontade não está fixada à rocha eterna serão varridos pela correnteza do mundo. Só poderemos permanecer firmes se nossa vida estiver escondida com Cristo em Deus. A independência moral é absolutamente legítima quando em oposição ao mundo. Ao nos conformarmos inteiramente com a vontade de Deus, somos firmados em terreno vantajoso e veremos a necessidade de decidida separação dos costumes e práticas do mundo. Não devemos elevar nossa norma apenas um pouco acima das normas do mundo, mas devemos fazer com que a distinção seja decididamente notória. A razão de exercermos tão pouca influência sobre parentes e amigos incrédulos é que tem havido pouquíssima decidida diferença entre nossas práticas e as do mundo. Muitos professores permitem que sua mente desça a um nível demasiado estreito e baixo. Não conservam sempre em vista o plano divino, mas estão fixando os olhos em modelos seculares. É preciso olhar para cima, onde o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus, Atos dos Apóstolos 7:56, e lutar então para que seus alunos sejam colocados em conformidade com o seu caráter perfeito. Vale indicar aos jovens a escada de 8 degraus de Pedro e colocar os seus pés não no último degrau, mas no primeiro, e com fervor pedir-lhes que subam até o último. Cristo, que une a terra ao céu, é a escada. A base está plantada firmemente na terra através de sua humanidade. O topo alcança o trono de Deus através de sua divindade. A humanidade de Cristo envolve a caída família humana, enquanto sua divindade se firma no trono de Deus. Somos salvos pelo subir a escada, degrau a degrau, olhando para Cristo, apegando-nos a Cristo e levando-nos passo a passo até a estatura de Cristo, de modo que Ele se torne para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor são degraus dessa escada. Todas essas graças devem ser vistas no caráter cristão. E fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Não é coisa fácil obter o incalculável tesouro da vida eterna. Ninguém pode fazer isso e deixar-se levar pela corrente do mundo. Terá que sair do mundo, separar-se e não tocar coisa imunda. Ninguém pode agir como mundano sem ser levado pela corrente do mundo. Ninguém fará qualquer progresso para o alto sem perseverante esforço. Aquele que quiser vencer tem que apegar-se a Cristo. Não deve olhar para trás, mas manter os olhos no alto, indo de graça em graça. Vigilância individual é o preço da segurança. Satanás está disputando nossa salvação no jogo da vida. Não nos inclinemos para o seu lado nem um só passo, para que ele não venha a obter vantagem sobre nós. Se alcançarmos o céu, será por havermos ligado nossa vida a Cristo, apoiando-nos nele e libertando-nos do mundo, de suas atrações e encantamento. Deve haver de nossa parte cooperação espiritual com as inteligências celestiais. Precisamos crer, trabalhar, orar, vigiar e esperar. Como aquisição do Filho de Deus, somos propriedade sua, e cada um deve ser educado na escola de Cristo. Tanto os professores como os alunos devem fazer diligente trabalho para a eternidade. O fim de todas as coisas está próximo. Há necessidade agora de homens armados e equipados para batalhar por Deus. Não devemos exaltar os homens, mas Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. A vida altruísta, o espírito generoso, capaz de sacrificar-se, a simpatia e o amor daqueles que detêm posições de confiança em nossas instituições devem ter uma influência purificadora, enobrecedora, que fale com eloquência em favor do bem. As palavras de conselho não estarão vindo então de um espírito autossuficiente, de si mesmo exaltado, mas suas virtudes seriam mais valiosas que o ouro. Se os homens lançarem mão da natureza divina, trabalhando num plano de adição, acrescentando graça a graça no aperfeiçoamento do caráter cristão, Deus agirá num plano de multiplicação. Ele diz em sua palavra: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias capítulo 6, verso 8. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias capítulo 7, verso 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem. Isaías capítulo 1, versos 16 e 17. Essas são as palavras de Deus a nós. O passado está contido no livro onde todas as coisas estão escritas. Não podemos apagar o seu registro. Mas se escolhermos aprender delas, o passado nos ensinará suas lições. Ao fazê-lo nosso instrutor, podemos torná-lo também nosso amigo. Ao recordar do passado aquilo que é desagradável, aprendamos a não repetir o mesmo erro. Que coisa alguma no futuro seja registrado que nos cause pesar mais tarde. Podemos evitar agora uma semeadura deplorável. Cada dia estamos fazendo nossa história. O ontem está além de nosso poder corrigir ou controlar. O hoje nos pertence. Não entristeçamos, pois, o Espírito de Deus hoje, porque amanhã não seremos capazes de trazer de volta o que tivermos feito. Hoje será, então, ontem. Procuremos seguir o conselho de Deus em todas as coisas, pois Ele é infinito em sabedoria. Embora no passado tenhamos deixado de fazer por nossas crianças e jovens o que podíamos ter feito, arrependamo-nos agora e redimamos o tempo. O Senhor diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Isaías capítulo 1, versos 18 a 20. A mensagem avante deve ainda ser ouvida e repetida. As diferentes situações que ocorrem em nosso mundo exigem um trabalho que faça frente a esses peculiares desenvolvimentos. O Senhor tem necessidade de homens que sejam espiritualmente corretos e talentosos, homens que estejam, sem dúvida, recebendo o renovado maná celestial. O Espírito opera no coração desses homens, e a palavra de Deus lança luz na mente, revelando-lhes mais do que nunca antes a verdadeira sabedoria. A educação dada aos jovens molda toda a estrutura social. Por todo o mundo se acha em desordem a sociedade, tornando-se necessária uma transformação completa. Muitos julgam que as melhores condições para a educação, maior capacidade e métodos mais modernos, operarão o milagre da mudança. Professam crer e aceitar a palavra de Deus e, todavia, lhe darão lugar inferior na grande estrutura da educação. Aquilo que deveria estar em primeiro lugar é subordinado às invenções humanas. É tão fácil deixar-se levar pelos planos, métodos e costumes à maneira do mundo, sem dar mais atenção ao tempo em que vivemos ou à grande obra a ser realizada, do que o fez o povo no tempo de Noé. Há constante perigo de que nossos educadores sigam os passos dos judeus, conformando-se com os costumes, as práticas e tradições não provindas de Deus. Com tenacidade e firmeza, se apegam alguns aos velhos hábitos e ao amor por vários estudos não essenciais, como se sua salvação dependesse dessas coisas. Assim procedendo, desviam-se da obra especial de Deus e dão aos alunos uma instrução deficiente e errada. As mentes são desviadas de um positivo, assim diz o Senhor, que envolve interesses eternos para teorias e ensinos humanos. A verdade infinita e eterna, a revelação de Deus é explicada em face de interpretações humanas, quando unicamente o poder do Espírito Santo pode revelar as coisas espirituais. A sabedoria humana é loucura, pois lhe falta o todo das providências de Deus que tem como objetivo a vida eterna. Os reformadores não são demolidores. Jamais procurarão arruinar os que se não conformam com seus planos e não lhes assemelham. Os reformadores precisam avançar, não recuar. Cumpre-lhes ser decididos, firmes, resolutos, inflexíveis, mas a firmeza não deve degenerar em espírito dominador. É desejo de Deus que todos quantos o servem sejam firmes como a rocha no que diz respeito a princípios, mas mansos e humildes de coração, como era Cristo. Então, permanecendo em Cristo, poderão realizar a obra que ele faria se estivesse em seu lugar. Um espírito rude e condenador não é essencial ao heroísmo das reformas para este tempo. Todos os métodos egoístas no serviço de Deus são uma abominação aos seus olhos. Satanás age para tornar de nenhum efeito a oração de Cristo. Ele faz contínuos esforços para criar amargura e discórdia, pois onde há união, há força. Há uma unanimidade que nem todos os poderes do inferno conseguem quebrar. Todos os que ajudam os inimigos de Deus ao promoverem fraqueza, tristeza e desânimo em relação a qualquer pessoa dentre o povo de Deus, mediante seus próprios métodos e temperamentos perversos, estão trabalhando diretamente contra a oração de Cristo.